Ora, muito bom dia. Só um minuto. Era isto. Muito bom dia. Muito obrigada pela vossa presença, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Temos como membros da delegação Artur Sequeira, Francelina Pereira e Hugo Fonseca. Agradecemos muito a vossa presença e vamos dar início à audiência, que não sei se estão familiarizados com as grelhas de tempo, portanto têm 10 minutos para apresentar a vossa, numa intervenção inicial, as vossas preocupações e o que consta de forma detalhada do ofício que nos enviaram, e depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos e no final são-vos disponibilizados mais 10 minutos e, portanto, eu passava a palavra para iniciarem a audição.
Muito obrigado. Para os trabalhadores não docentes da rede pública de educação e ensino, são questões que se arrastam já há algum tempo e que não têm tido resposta dos vários governos, quer do Partido Socialista, quer do PSD-CDS, e que nós queremos que sejam, de facto, repostos de direitos que foram retirados aos trabalhadores não docentes. Ora, comecemos por um aspecto que é a questão da carreira destes trabalhadores. A Lei de Base do Sistema Educativo diz que os recursos humanos, pessoal não docente e docente, têm formação e estatutos específicos. O Governo Sócrates, através da Lei 12-A de 2008, fez uma alteração total nas carreiras da administração pública, retirou o vínculo público aos trabalhadores da administração pública e destruiu a carreira que estes trabalhadores conseguiram no então governo de António Guterres. Esta carreira, sem dúvida nenhuma, veio trazer uma melhor qualidade ao funcionamento da escola e veio garantir os direitos aos trabalhadores não docentes das escolas. E nós hoje continuamos a bater-nos pela necessidade de recuperação desta carreira. Tivemos uma reunião ainda há poucos dias com a Sra. Secretária de Estado Adjunta da Educação e, mais uma vez, esta questão da carreira foi confrontada a Sra. Secretária de Estado com ela e parte-se sempre de um pressuposto que para nós nos parece errado. Primeiro, é que a Lei 12-A é de 2008. Já houve um tempo suficiente para se avaliar se as medidas tomadas então de destruição de carreiras na administração pública, nomeadamente esta, foi uma boa medida ou foi uma má medida. E na nossa opinião, e na opinião dos trabalhadores, e na opinião de muito boa gente que é entendida na área da educação, a destruição desta carreira não tem qualquer tipo de lógica. Opta-se por se criar, dar uma ideia de que esta carreira é uma carreira que pode ser feita, é uma função que pode ser feita por qualquer trabalhador, contrata-se à hora, contrata-se sazonalmente, contrata-se a prazo, para fazer um trabalho diário de acompanhamento de crianças, de alunos, que vão desde o pré-escolar até ao secundário. O que para nós é errado, utilizam-se os contratos de emprego e inserção, o que para nós, sem qualquer tipo de formação, sem qualquer tipo de treinamento, portanto, estes trabalhadores não estão de forma nenhuma adequados ao que diz a Lei de Bases do Sistema Educativo, não têm uma carreira própria e devem a ter. Outro aspecto que colocamos aqui é também a falta de pessoal existente nas escolas. É do conhecimento de todos os grupos parlamentares Esta Federação já teve a oportunidade de ouvir todos os grupos parlamentares a assumirem que, de facto, há um problema de falta de pessoal. Há uma portaria de rácios que está neste momento a funcionar, que foi criada quando foi feita a primeira transferência de competências no tempo de Sócrates. Portaria de rácios essa, que tem uma vertente economicista e que teve um objetivo que foi de transferir o mínimo possível de verbas do Orçamento Geral, do orçamento do Ministério da Educação para as autarquias locais que então aceitaram os contratos de execução. E essa portaria de rácios, de facto, veio demonstrar que o número de trabalhadores era insuficiente. E, mais tarde, essa insuficiência é, volto a repetir, colmatada com o recurso ao contrato a prazo, à hora, sazonal, etc. Portanto, estes trabalhadores estão na escola a trabalhar sem qualquer tipo de solidez em termos de emprego que garanta uma boa prestação de serviço. Isto é, um trabalhador é tanto melhor quanto mais bem tratado é. E, de facto, estes trabalhadores não são bem tratados e isso acaba por se refletir sempre na qualidade do serviço público que é prestado na escola pública. Pasmo-se, no entanto, que a portaria de rácios no Orçamento de Estado de 2017 aparece lá, mas a senhora Secretária de Estado volta a dizer-nos que a portaria de rácios está ainda em fase de atraso, porque é algo complexo, mas que já tem autorização do Orçamento para contratar mais trabalhadores do que aqueles que a atual portaria de rácios ainda em vigor prevê. Mas pasmo-se mais ainda, quando está em movimento um programa, que é o PrevPAP, para regularizar situações precárias, se admite que estes trabalhadores autorizados a mais vão ser contratados a termo certo. Portanto, é outro lado interessante da questão. Outro lado interessante da questão é que mais de 3 mil trabalhadores foram contratados à hora, 2 horas e meia, 3 horas e meia, 4 horas e meia, para estarem nas escolas. Estes trabalhadores estão afastados do PrevPAP. Portanto, é outra questão que nós temos aqui colocar e que consideramos, primeiro, que não é correto, não tem lógica que vamos fazer contratos a prazo para trabalhadores que vão ser contratados para o próximo ano letivo, a prazo, quando estes trabalhadores vêm fazer funções de caráter permanente, quando está em curso um programa que visa resolver os problemas de falsos trabalhadores, a termo certo, para funções de caráter permanente, portanto, trabalhadores temos para funções de caráter permanente, portanto, e queremos alertar a Assembleia da República para a necessidade de que sejam tomadas medidas para que o Governo assuma uma outra postura e que não seja esta. Depois, outro processo que nós queremos aqui colocar e que vimos aqui colocar, embora saibamos que há uma alteração em termos de timings para o processo de desenvolver, que é a questão da transição de competências para as autarquias locais, que nós somos totalmente contra elas, nós somos apologistas de uma regionalização e depois da regionalização, depois fazer a devida descentralização e não a desconcentração, que é o que se pretende fazer neste momento. E, sob este aspecto, consideramos que, sem estarem resolvidas todas as questões de carreiras, de trabalhadores contratados com vínculos definitivos, com este processo todo resolvido, é que poderão estar em condições, se poderão estar em condições, para que estes trabalhadores, num processo, depois no processo de regionalização, possam haver um processo de descentralização e haver aqui sim um tratamento igual para todos os trabalhadores e não estar cada Câmara Municipal a tratar os trabalhadores que venha a receber da forma como quer e lhe apeteça. Portanto, estas são as questões. Ainda relativamente à carreira, quero dizer só uma questão que me falhou aqui, que eu não disse no início, que tem a ver com este facto. O Sr. Secretário de Estado admite, até na altura, não admitia a carreira, a existência de uma carreira especial para os trabalhadores não docentes. Num segundo momento, a senhora Secretária de Estado admite que sim, senhora, mas põe uma condição, é que noutros ministérios esta mesma situação aconteça. Isto é, o Ministério da Saúde admite que vai fazer uma carreira especial para o pessoal auxiliar de saúde. Se o Ministério da Saúde assumir, a senhora Secretária de Estado imediatamente assume perante a Federação, que vai exigir o mesmo para a educação. Ora, nós defendemos outra coisa, que é, a senhora Secretária de Estado tem consciência e já nos disse que admite que sim, senhora, que tem que haver a carreira específica, então não tem que estar à espera que o Ministério da Saúde assuma se vai ou não vai fazer, tem é que assumir que na educação esta carreira tem que existir, até porque a lei de base do sistema educativo assim dá orientações nesse sentido. Portanto, esta questão são questões que nos preocupam e que queremos que esta Assembleia tome as posições que considerar no sentido de que o Governo assuma as suas responsabilidades. Nós, no que toca à portaria de rácios, temos aqui apontado no ofício que enviámos a esta Comissão alguns dos critérios que consideramos importantes para encontrar um número efetivo que responda efetivamente às necessidades das escolas. Não nos podemos basear numa portaria de rácios que se foque única e simplesmente no número de alunos e no número de pessoal não docente para X alunos, X pessoal não docente. Não. Há a tipologia da escola, há a situação social em que a escola está integrada, etc. Portanto, hoje, nota, sim, senhor. Eu não estava a ver bem. Parecia-me. Peço imensa desculpa. Mas acho que só isso.
Depois tem.
Sim.
A palavra ao Pedro Alves, o deputado Pedro Alves, do PST.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os dirigentes do sindicato. Aos nossos colegas também, dizer, em primeiro lugar, relativamente às questões que foram colocadas, que, independentemente de haver responsabilidades anteriores de outros governos nesta questão, hoje há um governo em funções e é esse governo que devemos pedir explicações. E é esse governo que tem que dar as respostas, em função daquilo que são as preocupações e os problemas. Não podemos misturar tudo e meter tudo como se o passado ainda estivesse hoje em avaliação. Não está. Hoje temos que exigir, seja ao Governo em funções, seja aos partidos que no Parlamento suportam o Governo, a responsabilidade de apresentar essas propostas. E não só apenas de fazer da apresentação das propostas um mero gesto de solidariedade. Têm que, se suportam o Governo, fazer com que o Governo decida em função daquilo que são essas vontades. E por isso, em relação a esta questão, acho que também deveriam ter colocado aqui em cima da mesa um dos problemas que afeta bastante as escolas e que foi por responsabilidade deste governo, que foi a reversão das 35 horas, que fez com que houvesse falta de funcionários na escola em número aproximado dos 4 mil, ou seja, 3.700 funcionários ou auxiliares da ação educativa que são necessários neste momento na escola. Esse problema foi detectado. O Governo conhece os números e, no entanto, só agora, a meio deste ano letivo, é que colocou aproximadamente 300, ou seja, 10% daquilo que são, efetivamente, as necessidades. O que quer dizer que o Governo não está a querer gerir o processo ou o problema. O problema é que o Governo
está a gerir outras questões, como o déficit, como uma nova austeridade. É aqui agora mais interessante apresentar este modelo de austeridade, e por isso mesmo, para cumprir as duas coisas, não podemos chegar aos dois lados. E exige-se, por isso, a vocês, naturalmente, que façam essas reivindicações, mas a quem suporta o Governo, que obrigue também a que essas alterações sejam feitas. Quanto aos rácios, dizer também que não é a portaria de 2000, já houve uma alteração à portaria em 2015 pelo tal Governo anterior, que fez um ajustamento, e vocês sabem disto, não vou dizer que a portaria é só a de 2008, já houve alguma correção. É verdade que certamente poderia ser feita alguma coisa. O que nós estamos preocupados é que há 8 meses a esta parte que o Governo anda a dizer que essa portaria vai ser apresentada. E nós não sabemos nem sequer a apresentação da portaria, nem a publicação da portaria, e mais grave do que isto, nós sabemos que essa portaria levará a um concurso e sabemos o tempo que demora um concurso público. A nossa preocupação é que, no início do ano letivo, uma vez mais, as escolas não vão ter os auxiliares necessários, os pais não vão contar com esse apoio, muito menos os alunos. Não só apenas para os auxiliares, é também para os técnicos específicos da saúde, de educação. E essa preocupação existe, e ainda bem que não deixam de fazer essa reivindicação. Mas, tal como nós, na semana passada, as respostas que temos do Governo são as mesmas. A autorização vamos fazer já, é num instante, não tarda muito. E por isso mesmo, da nossa parte, corroboramos também essa preocupação. Depois dizer-vos ainda que, quanto às questões que se colocam com a descentralização, e nomeadamente à questão do vínculo dos auxiliares que supostamente vão transitar do Ministério da Educação para os municípios, dizer que o anterior Governo e nós, PSD, iniciámos o processo também dos contratos interadministrativos, e que o vínculo dos profissionais se manteria no Ministério da Educação, dando essa segurança que supostamente querem para os auxiliares, e que para haver essa transferência de competências teria que haver acordo também do agrupamento e não apenas só das autarquias. Dos exemplos que nós conhecemos, tem funcionado bem. Por isso, nós, relativamente às questões da descentralização, achamos que há ganhos de eficiência e de eficácia no processo. Bem como, e nós sabemos, que a proximidade é fundamental neste tipo de gestão. Por isso, eu gostaria que também nos deixar aqui esta opinião. E, por outro lado, que nos dissessem então, mas pelo menos já foi dito, o que é que o Governo pensa acerca da portaria, se a portaria vai estar a tempo do novo ano letivo, e, não estando, qual é que é o impacto que tem no ano escolar. Muito obrigado.
Peço desculpa que não coloquei logo o cursor em ando no relógio, portanto, do Grupo Parlamentar do PS, deputado Odete João.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores representantes da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, agradecendo desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a exposição que nos trouxeram. Mas permitam-me uma pequena referência à intervenção do Sr. Deputado do PSD, lembrar que os 2.600 auxiliares que estavam contratados, os contratos foram renovados e houve mais 300 novos contratos. E, Sr. Deputado, o problema não é da redução do horário de trabalho destes trabalhadores. É que, nessa circunstância, aumentar-se-ia o horário para 50 horas semanais e não teríamos problemas de falta de pessoal nas escolas. Portanto, há direitos que os trabalhadores têm que não devemos passar por cima deles, porque estes funcionários têm famílias, têm deveres, têm direitos, e devemos tratar as coisas com rigor e com o humanismo que devemos ter nestas matérias. Relativamente a estes profissionais ou trabalhadores públicos, há uma questão que continua e continuará sempre a preocupar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, independentemente da discussão que se possa fazer em torno das carreiras específicas para estes trabalhadores, é a formação destes trabalhadores, que é essencial para a sua qualificação no desempenho das suas tarefas nos estabelecimentos de ensino. Relativamente à questão dos novos rácios, e como disse, esta é atualmente uma preocupação do Governo, de fazer sair uma portaria que tenha em conta critérios de afetação de pessoal não docente, de acordo com aquilo que são as necessidades das escolas, daquilo que são as condições de segurança das escolas, mas também com os alunos com necessidades educativas especiais, e permitam-me aqui uma referência que tem sido uma batalha antiga, que eu continuo a não compreender como é que na gestão de umas escolas, quando se tem alunos com necessidades educativas especiais, muitas vezes em vez de se colocar um trabalhador do quadro da escola para estar com estas crianças e auxiliar estas crianças em tudo aquilo que elas necessitam, muitas vezes se recorre aos chamados tarefeiros para apoiarem. Portanto, é uma coisa que eu não continuo a não entender. Relativamente à questão da vinculação, o PREVPAP e este Governo deu esse... portanto, avançou com esta medida, que é fundamental para a estabilidade do corpo de trabalhadores nas escolas. É um caminho que tem que ser feito com muito cuidado, e naturalmente que isto vai trazer mais estabilidade às escolas, mas também mais estabilidade aos trabalhadores. A pergunta que eu coloco relativamente à questão da descentralização, pelo que me pareceu, a Federação não está contra a descentralização, mas entende que esse caminho deve ser diferente. Primeiro uma regionalização e depois uma passagem para os municípios. Ora, nós sabemos que os autarcas são democraticamente eleitos, aliás, o poder local é um dos grandes estandartes da nossa democracia, e eu pergunto se quais os impedimentos neste momento de avançar com este processo diretamente para as câmaras municipais, sendo certo que os nossos autarcas cumprirão a lei que está em vigor. Muito obrigada.
Obrigada, deputada Odete Chong. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Boa tarde. Aqui umas adaptações. Queria cumprimentar o Artur Sequeira e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Este é um tema que nós temos trazido aqui várias vezes. Daqui a pouco será discutido também um projeto do Bloco de Esquerda para alterar a portaria de rácios, e que recomenda também que estes trabalhadores sejam vinculados no âmbito do PREVPAP. Foi aqui levantada uma questão que nos preocupa muito, que é a possibilidade de exclusão dos 3 mil trabalhadores a tempo parcial do PREVPAP. Nós não consideramos que isto sejam necessidades temporárias do sistema, pelo contrário, são necessidades permanentes do sistema, e tanto é que eles são contratados sucessivamente. Há aqui uma dimensão que o PSD normalmente adora esconder, embora tenha muito boa memória para recordar que os trabalhadores têm que trabalhar mais, que é para se poder contratar menos e se poderem, como já foi aqui referido, trabalhar 50 horas, que trabalhem 50 horas, porque assim permite contratar menos, mas o que nunca é referido pelo PSD é o esforço que é preciso para colocar trabalhadores nas escolas no lugar que era preenchido por desempregados com contratos de emprego e inserção, que, quer dizer, o PSD não pode num dia vir aqui dizer que é preciso auxiliares nas escolas, trabalhadores nas escolas com formação para acompanhar os meninos com necessidades educativas especiais, com formação específica para estar nas escolas, e quando a sua prática foi colocar os desempregados, que o que deveriam ter era um posto de trabalho, colocá-los nas escolas a troco de mais nada que não o medo de perderem o subsídio de desemprego. E, portanto, é lógico que retirar estes desempregados das escolas, e bem, criou aqui uma necessidade de contratação, que é uma necessidade permanente do sistema. Essa necessidade já era analisada e mencionada num relatório do próprio Conselho de Escolas em 2019, 2014, em que se dizia que o problema era estrutural e que não podia ser resolvido com medidas paliativas. Ora, o aumento do horário de trabalho dos trabalhadores em funções públicas foi uma medida paliativa para esconder a falta estrutural de trabalhadores em funções públicas, e é lógico que a resolução deste direito e devolver este direito aos trabalhadores veio outra vez demonstrar que o problema é estrutural. Sendo estrutural, ele precisa de soluções definitivas. E é por uma solução definitiva é alterar a portaria de rácios. O anterior governo teve a oportunidade de o fazer, aliás, alterou a portaria de rácios, não resolveu problema nenhum. E, portanto, nós achamos que agora já não contamos com o PSD nem com o CDS, contamos com quem está, e por isso é que apresentamos este projeto para alterar a portaria de rácios, para que ela tenha em conta um conjunto de dimensões que refletem as necessidades do sistema e não apenas o número de alunos. Somos também muito favoráveis à ideia de que a especificidade do trabalho dentro das escolas necessita que as carreiras estejam definidas e tenham conteúdo funcional próprio. E isto tem que ser feito num quadro de vinculação dos trabalhadores à função pública, em que cada carreira desenvolve a sua especificidade, os trabalhadores têm formação para aquilo que fazem. É assim que nós queremos uma escola em que todos contribuem para o interesse maior, que é o bem-estar e o desenvolvimento e as aprendizagens dos alunos. O próprio projeto de revisão do 3/2008 refere que os trabalhadores que acompanham as crianças com necessidades educativas especiais devem ter formação específica e devem pertencer a um grupo de trabalhadores com formação específica para acompanhar estes alunos. E, portanto, a necessidade está identificada. Falta é fazer essa avaliação da 12A, da Lei de Vínculos, como foi dito, e fazer uma opção política de coragem relativamente àquilo que é necessário às escolas. Queria apenas dizer muito rapidamente que nos preocupa muito a possibilidade de que o PREF-PAP e a vinculação de trabalhadores às escolas seja feito com base nesta portaria de rácios e não numa outra portaria de rácios justa que, de facto, identifique necessidades permanentes de uma maneira correta e não como atualmente está a ser feito, em que se chamam necessidades temporárias a tantos trabalhadores que fazem falta às escolas.
Muito obrigada. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os representantes presentes da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e agradeço a exposição feita e vou-me cingir em nome do CDS a três tópicos essenciais e que referiram e à posição do CDS quanto a eles, ou seja, a carreira, os rácios e a descentralização. Porque o CDS gostaria de afirmar de forma inequívoca que valoriza o papel de pessoal não docente e já o afirmou em audições anteriores, e é por isso para nós natural que reconheça e defenda que a criação de uma carreira e a definição do seu conteúdo funcional constitui, acima de tudo, uma forma de dignificação, e para nós dignificar os profissionais de educação implica valorizar a sua missão e definir o seu papel. Porque realmente têm sido inúmeras as transformações que se têm vindo a operar nas escolas de todos os níveis de ensino, têm implicado uma proliferação e uma maior abrangência de competências dos não docentes face às muitas e dispares solicitações com que se deparam atualmente. E daí a enorme relevância que se reveste para nós a questão dos rácios, porque é indiscutível que tem que corresponder às necessidades efetivas das escolas. E há necessariamente que considerar mais do que o número de alunos, mas também a oferta educativa, eventualmente o regime horário de funcionamento, bem assim como outras variáveis já referidas, como a tipologia e dimensão dos edifícios escolares. E hoje mesmo temos aqui na Comissão a discussão de duas propostas sobre essa matéria, uma das quais do CDS, que refere exatamente a esta nossa posição. No entanto, entendemos que devemos esclarecer desde já um dos pontos que referiram e que não merecerá o nosso acordo e que tem a ver com a descentralização. Aquilo que é apelidado pelos senhores como uma municipalização, quando de facto se trata de uma transferência de competências para as autarquias que está em causa e que contempla e inclui a gestão de pessoal não docente. E defendem que o pessoal não docente deve permanecer na gestão direta do Ministério da Educação, mas o CDS discorda. As autarquias devem, no nosso entender, a continuar a fazer o que fazem bem feito e, de mais a mais, quando é patente que, entretanto, com as escolas foi desenvolvida uma colaboração profícua que exatamente respeita a gestão do pessoal não docente. E, portanto, como tal, o CDS declara-se frontalmente favorável a esta transferência e poderei acrescentar que a prática tem demonstrado que não há razões para qualquer tipo de apreensão, porque a separação de poderes e a autonomia previstas permanecerão inalteradas, não havendo perda do poder de decisão, nem sequer no que concerne à distribuição de serviço, no que em particular diz respeito às direções das escolas. Muito obrigada.
Muito obrigada, agradeço eu. A deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores representantes da Federação que aqui estão hoje connosco e que trouxeram esta matéria, dizer que, de parte do PCP, nós, desde que a Lei 12A de 2008, 27 de Fevereiro, veio para cima da mesa para discussão, nós sempre avaliámos que havia aqui uma destruição de carreiras da função pública, das suas especificidades, que iria gerar dificuldades e muito práticas, com esta questão da centralização em três grandes carreiras, que isto seria bastante difícil em termos da resposta necessária em termos de serviços públicos, pelo que dizer desde logo que nós acompanhamos as preocupações que aqui são manifestadas pela Federação e que, de facto, consideramos que é urgente desenvolver uma política que supra as carências evidentes que existem e que são claras e no setor da educação são absolutamente gritantes em algumas escolas, que se promova uma política de valorização dos trabalhadores em funções públicas e sociais, em que, de facto, esta questão, quando nós falamos da formação profissional e da qualificação dos trabalhadores, também tem aqui um papel claro a desempenhar naquilo que é uma política de efetiva valorização dos trabalhadores da administração pública. Dizer também que nos parece curiosa a intervenção do PSD nesta audição, lavando as mãos de tudo. Parece que agora os outros que se amanhem, os outros que desenrasquem, nós não temos nada a ver com isto, não apresentámos soluções, não resolvemos problemas, piorámos a situação no governo anterior e não estamos aqui para apresentar solução nenhuma para contribuir para a resolução dos problemas que existem. É pena, mas de facto diferencia muitíssimo o que é a intervenção do PCP em relação à intervenção da direita nesta matéria e nós de facto cá estaremos com a nossa proposta construtiva no sentido daquilo que é um rumo de reposição de direitos e rendimentos que continuaremos com certeza a defender. Dizer também que o PCP apresentou em Orçamento do Estado e foi aprovada então a revisão da portaria dos rácios. E, naturalmente, a lei do Orçamento do Estado é uma lei de valor reforçado e, portanto, tem de ser cumprida. E nós consideramos que ela tem de ser cumprida urgentemente. E acompanhamos muito esta necessidade que existe de revisão da portaria dos rácios, nomeadamente garantindo aqui alguns aspectos que nos parecem fundamentais. Por um lado, a garantia de existência de assistentes operacionais em todas as escolas, e não havendo aquela margem para não haver sequer a colocação de um único assistente operacional, nomeadamente também acautelando aquilo que acontece no primeiro ciclo do ensino básico, as necessidades específicas de acompanhamento de alunos com necessidades educativas especiais e mais particularmente aquelas que são de caráter prolongado e permanente, que exigem uma atenção particular, a garantia de um normal funcionamento em termos de oferta educativa, do regime, horário de funcionamento da escola e dos vários serviços de apoio, que muitas vezes também temos este problema, porque há uma insuficiência aqui, então fecha-se a biblioteca ali, ou fecha-se a reprografia, ou fecha-se um qualquer serviço de apoio. As necessidades permanentes da escola e também aquilo que é a especificidade de cada escola e de cada edifício escolar em termos de tipologia e também de localização, porque muitas vezes isto tem também aqui alterações que é preciso ter em conta. Relativamente também a esta matéria que aqui foi trazida, em relação ao PrevPAP, aquilo que é a contratação a prazo que está prevista e a possibilidade da exclusão dos mais de 3 mil contratados à hora. Nós temos uma posição que é conhecida e clara nesta matéria. Nós consideramos que é de elementar justiça que sejam reconhecidos os vínculos públicos, o vínculo público a todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes, e que há muitos contratados que não estão a tempo completo, mas que desempenham efetivamente funções em postos de trabalho permanentes e, portanto, não é justo que sejam excluídos da integração com um vínculo efetivo, e nós consideramos que isso deve acontecer e tudo faremos para que aconteça. Relativamente também às questões da municipalização, nós acompanhamos muito as preocupações que aqui foram expressas, até porque nós, quando falamos de educação, temos que fazer uma garantia de universalidade e de igualdade de resposta que, nesta altura, nós consideramos que não está garantida com um projeto de municipalização que, de facto, não tem em conta o próprio estrangulamento das finanças locais que tem ocorrido, as grandes diferenças que existem em termos de resposta de cada uma das autarquias, com todo o respeito e valorização do trabalho daquilo que é o trabalho desempenhado pelas autarquias locais, mas há, de facto, aqui preocupações que temos que ter, nomeadamente até aquilo que depois, com esta destruição das carreiras, pode ocorrer com uma utilização polivalente dos trabalhadores para outro tipo de questões que não são exatamente aquilo que servem em termos das escolas. E, portanto, dizer que, no geral, acompanhamos aquilo que foi aqui colocado pela Federação. Muito obrigada.
Passava agora a palavra novamente à Federação para...
Relativamente à questão de falar do passado, eu não posso falar do presente sem falar do passado, porque o presente é resultado do passado. Portanto, isso não tenho dúvida nenhuma, aqui, em qualquer altura, o PSD esteve no poder, fez o que fez, tem que assumir o que fez. Portanto, essa é a questão fundamental. Segunda questão, a questão das 65 horas, o que o PSD fez foi reduzir o salário dos trabalhadores das escolas. Não fez mais nada. Reduzir o salário dos trabalhadores das escolas. 35 horas para 40 horas foi para reduzir o salário dos trabalhadores das escolas. Sobre esse assunto, a Federação já foi bem clara sobre esse aspecto, e não é a questão das 35 horas que vem resolver a falta, vem piorar a falta de pessoal. É mentira, isso é mentira, peço imensa desculpa, Sr. Deputado, isso é mentira, porque a falta de pessoal já existia com 35 horas e a falta de pessoal manteve-se com 40 horas, isso foi para reduzir os salários dos trabalhadores e para mais nada. Portanto, aqui eu falei do governo Guterres, que teve a coragem, naquela altura, de fazer uma carreira específica para os trabalhadores das escolas. Aqui eu falei do governo do PSD, do Durão Barroso, que destruiu o 515 e criou o 184. Destruiu o 515 e criou o 184. Destruiu, começou por destruir a carreira. Aqui eu falei da carreira do governo Sócrates, que destruiu totalmente a carreira dos trabalhadores das escolas. E aqui eu estou a dizer que este governo tem todas as condições para poder fazer uma nova carreira de trabalhadores das escolas e não está a querer assumir essa responsabilidade. Portanto, eu estou a sacar responsabilidades a todos os governos que têm estado uns atrás dos outros a piorar a situação dos trabalhadores das escolas. E não são só os trabalhadores das escolas que estão em luta à porta das escolas, não são só os trabalhadores das escolas que fazem greve, são as próprias comunidades escolares que fecham escolas porque não concordam da forma como estão a ser geridas as escolas, porque não têm condições para os seus filhos estarem lá em segurança. Essa é que é a questão fundamental e é isso que nos preocupa. E uma das questões que se colocam aí é a falta de pessoal não docente. Esta é a questão fundamental. Quero ser aqui claro e não quero ser injusto, porque a senhora secretária de Estado o que disse é que a portaria de rácios está em movimento e ela vai entrar em vigor no início do ano letivo. E eu não quero ser injusto e dizer. Pronto, o que eu quero dizer é este processo, é isso que eu quero aqui focar. Portanto, é esta questão, Sr. Deputado do PSD, não se sinta tão mal pelo facto daquilo que a Federação disse, porque eu falei de todos os governos, os do PSD, os do PS, falei de todos os governos. Agora, essa é que é a questão fundamental. Agora, o que é verdade é que todos os governos, todos, fogem, como o diabo da cruz, de fazer uma carreira específica para os trabalhadores das escolas. Todos fogem, todos. Todos, e em todos os governos, isso está a acontecer e nós queremos que essa questão seja colocada. Nós fomos informados que vamos ser os trabalhadores que estão neste momento nas escolas, cerca de 2.873 que viram os seus contratos renovados do governo anterior para o atual, do, do,
do ano letivo anterior para o atual ano letivo que está ainda em curso e que vão ser renovados para o próximo ano letivo. Agora, os 300 mais os 3.823. Mas, o que deixamos aqui claro, e manifestamos aqui, e pedimos à Assembleia da República que, junto ao Ministério da Educação, tome as medidas consideradas necessárias para que os trabalhadores que vierem a ser contratados sejam contratados com concursos para entrarem nos mapas de pessoal e não concursos a termo certo. Foi aqui colocado um aspecto que é de extrema importância por alguns dos seus deputados, que é a questão dos alunos com necessidades especiais. É de facto verdade, e aqui vou ter que dizer, que foi com o governo CDS-PSD que se iniciou o processo de contratação sazonal de trabalhadores para as escolas à hora, a tempo parcial, e o atual governo do Partido Socialista deu continuidade a esse processo. E estamos a contratar trabalhadores 3 horas e meia, de manhã tomam conta de um aluno com necessidades especiais, à tarde anda-se à procura de um trabalhador que não tenha muito que fazer para dar continuidade ao apoio a esse aluno que teve um trabalhador da parte da manhã. É isto que se passa nas escolas hoje, atualmente. Portanto, isto é preciso pôr fim a isto, é preciso colocar um termo a isto e é preciso definir que o trabalhador da escola tem que ter um determinado perfil, tem que ter uma determinada formação e, quando se abre um concurso para este trabalhador, quem concorrer tem que ter esse perfil para poder estar a exercer essa função. Outra questão, a questão da municipalização. Peço imensa desculpa, mas não, só quem não está no campo é que não vê o que é que se passa nas escolas que foram, viram, que foram nos concelhos que aceitaram transferência de competências do Ministério da Educação. Tanto no processo Sócrates como no processo do PSD. O que temos é uma situação de grande instabilidade junto daqueles trabalhadores, temos uma grande situação de falta de financiamento para que as escolas, os municípios possam cumprir o que têm que cumprir. Temos desistências de municípios relativamente aos processos, precisamente por isso mesmo. Portanto, a querer dizer que o que foi feito foi bem feito, é tapar o sol com a peneira. Não é verdade que isso tenha acontecido. O que há é que valorizar os serviços centrais do Ministério da Educação, o que há é que valorizar os serviços regionais do Ministério da Educação, o que há é que manter os trabalhadores das escolas no âmbito do Ministério da Educação, como estamos a manter os professores. Até porque as escolas continuam a ser unidades orgânicas do Ministério da Educação. Não são unidades orgânicas das câmaras municipais. E, portanto, os trabalhadores que trabalham nas escolas, sejam eles professores, sejam eles não docentes, devem estar sob dependência do Ministério da Educação, em quadros, em mapas pessoal, pertencentes ao Ministério da Educação. Esta é que é a forma correta das coisas funcionarem e não é outra forma que está aqui a encontrar-se. Portanto, isto é a verdade que nós queremos aqui dizer. E, portanto, deixar só esta ideia. Recuperar a carreira, acabar com a precariedade nas escolas e pôr fim ao processo de municipalização que está em curso, que não é de descentralização, é de deslocalização de funções para as autarquias locais, porque de certa forma continua a ser um ministério a mandar em tudo, mas as câmaras municipais vão ali assumir algumas responsabilidades. Isto é um processo que não tem qualquer tipo de lógica e isto é mesmo de responsabilizar os serviços centrais, é de responsabilizar o poder central das suas obrigações constitucionais. E nós não aceitamos isto e por isso estamos aqui no Parlamento, que é a casa onde nós temos que colocar isto, para que tomem as medidas que nós consideramos que devem tomar no sentido de que as coisas funcionem como deve ser. E pronto, e da nossa parte penso que a questão da universalidade foi aqui colocada e que é verdadeira. A municipalização vai pôr em causa a universalidade da escola pública.
vai pôr em causa, já está a pôr em causa a universidade. Os processos que puseram, que foram postos em, andamento, puseram em causa a forma de tratamento. Cada município trata a educação da maneira que considera que deve tratar. É isto que deve fazer. Portanto, apelamos a que os serviços centrais do Ministério da Educação devem ser recuperados, devem recuperar as suas funções que lhe foram retiradas, os serviços regionais devem ter o seu papel e as escolas já estão perto das populações. Não é preciso pôr mais perto ainda, que elas já lá estão. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu agradeço muito a vossa presença, agradeço a colaboração de todos nesta audiência e se não tiver mais nada, convido-vos a...
Muito obrigado.
Podem ficar presentes, continuar.
Muito obrigado.